começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola desta quarta-feira, 15 de agosto, ano 18, com os comentários do Jorge Vamburgo e participação do Luiz Cabeça Ferreira, mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, central técnica Joca Sanz, produção Luiz Ferreira Cabeça. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Pensando em você, no microfone esportivo do Brasil, começando o programa No Mundo da Bola de hoje, falando das quartas de final da Copa do Brasil.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez.
Dois hinos fantásticos e a gente começa dizendo que o Flamengo encara o Grêmio logo mais pela Copa do Brasil com transmissão da Rádio Nacional. Na transmissão dele, é melhor pelo rádio, do meu irmão, do meu amigo, ele é a voz do futebol. É verdade, o nosso ursão estará arrebentando daqui a pouquinho o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Carlos Borges narrando, comentários de Jorge Ramos, não deixa dúvida, você vai saber tudo do jogo e todas as informações com Rafael Monteiro, o maneiro, e no plantão, sempre que tiver notícia ele vai falar, é o Jorge Vamburg. É isso aí, programa No Mundo da Bola, começando então, Maurício Costa, falando sobre este jogo importantíssimo da Copa do Brasil.
Maurício Costa.
O futebol brasileiro tem encontro marcado hoje à noite às 9h45 no Maracanã. Flamengo e Grêmio se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E a Rádio Nacional conta tudo ao vivo a partir das 9 horas da noite com narração de Carlos Borges, comentários de Jorge Ramos e reportagens de Rafael Monteiro. As duas equipes ficaram no 1-1 na partida de ida disputada em Porto Alegre. Qualquer empate nesta quarta leva o jogo para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal garante vaga na semifinal para enfrentar Corinthians ou Chapecoense. Com mais de 46 mil ingressos vendidos, a expectativa é de casa cheia. Porém, o resultado do último encontro em Copas no Maracanã não foi tão bom assim para o rubro-negro. Derrota para o Cruzeiro por 2-0 nas oitavas de final da Libertadores. Agora, será que vai ser diferente? Na última entrevista antes da partida, o técnico Maurício Barbieri falou sobre a vantagem de jogar em casa com o estádio lotado.
Quantificar o quanto pesa sempre é uma coisa complicada. Agora que, sem dúvida nenhuma, tem um fator importante, tem, mas não definitivo. Poder atuar em casa ao lado da nossa torcida, sem dúvida nenhuma, nos dá força, nos empurra, mas não quer dizer que nós vamos encontrar algum tipo de facilidade ou que, enfim, nós não vamos enfrentar um grande adversário. A gente sabe da dificuldade que o jogo vai nos apresentar, mesmo com o fator casa, mas sem dúvida nenhuma, com o apoio da torcida do início ao final, a torcida vibrando junto, disputando todos os lances junto com a gente, do início ao fim, empurrando a equipe, a gente sabe que é mais forte e tem mais chances de vencer esse duelo.
Apesar de confiar na força do Maracanã cheio, Barbieri não quis revelar o time que vai entrar em campo. A provável escalação do Flamengo tem Diego Alves no gol, Rodinei na direita, a zaga com Hever e Léo Duarte e René na esquerda. Meio de campo com Cuejar, Paquetá e Diego. E no ataque, Everton Ribeiro, Marlos. E aí vem a grande dúvida. Henrique Dourado, Uribe ou Lincoln? Dourado foi bem contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. Uribe volta de lesão. E Lincoln fez o gol do empate contra o Grêmio em Porto Alegre. Quem vai jogar? Ou ainda, há uma possibilidade de dois atacantes de área? Escute a resposta de Barbieri.
Uma coisa é o Grêmio jogando em casa, outra coisa é o Grêmio jogando fora, uma coisa é um primeiro jogo de decisão, outra coisa é um segundo jogo de decisão. Então, são jogos diferentes, com características diferentes, a gente precisa avaliar todas elas na hora de fazer a escolha. É isso que a gente faz, como eu digo, constantemente, procurando sempre fazer a melhor escolha, né? E aí contando com eles que, mesmo que não iniciem, podem entrar e podem mudar o resultado de uma partida como o Lincoln fez lá e como o Dourado fez iniciando o jogo.
O Flamengo veio de uma maratona de partidas no mês de agosto, jogando sempre em algum dia do fim de semana e nas quartas-feiras. Barbieri poupou alguns atletas e chegou a ser criticado na derrota contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, no jogo com o Cruzeiro no último domingo, colocou força máxima. Já o próprio tricolor gaúcho vem poupando frequentemente no Brasileirão, como fez na última rodada contra o Vitória. O técnico do Flamengo respondeu: se acredita que o adversário de hoje leva vantagem no quesito físico.
No jogo da ida a gente jogou contra o Sport, domingo, 4 horas em casa, viajou até Porto Alegre e fizemos um bom jogo lá na quarta-feira, que não foi definido pela questão física, né? Foi definido por circunstâncias do jogo. A gente jogou, fez um grande jogo contra o Cruzeiro em casa, vem de uma vitória importantíssima para uma outra competição, para essa competição não há relação, né? Mas a gente vem já recuperando os jogadores, vamos ajustar os trabalhos de hoje pensando no Grêmio. Eu tenho certeza que a gente vai entrar em plenas condições de fazer um grande jogo.
A promessa mesmo é de um jogo muito pegado hoje à noite, valendo vaga na semifinal. Resta saber quem vai comemorar na madrugada do Maracanã: a maioria rubro-negra ou a incansável torcida do imortal tricolor. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Olha aí, o timaço nacional!
Aí, portanto, Flamengo com Maurício Costa, adversário do Flamengo, daqui a pouquinho do Maracanã, com narração nacional para todo o Brasil de Carlos Borges. Tá chegando o Grêmio com ele, o cabecinha da Nacional.
Luiz Ferreira é Nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes ligadinhos aqui em mais um programa no Mundo da Bola. Mazella, o Grêmio se preparou muito para essa partida contra o Flamengo. Partida que decide uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. E o Grêmio está muito preocupado em não repetir os erros cometidos, principalmente no segundo tempo do jogo contra o Fla na Arena do Grêmio. O Grêmio acabou levando um empate no último lance do jogo, um lance que foi comentado como uma bobeira grande por todos os jogadores do Grêmio ao final da partida. O Maicon conversou com a imprensa e ele pediu muita atenção ao time gaúcho na partida de logo mais. Vamos ouvi-lo.
Vai ser um jogo que a gente vai ter que ter muita atenção, né, porque o Flamengo vai vir para cima, né, mas está tudo igual. Eles vão ter que ganhar e a gente tem que ganhar também, senão vai para os pênaltis, se empatar. Temos que ir muito bem concentrado, né, fazer uma partida muito boa, como a gente vinha fazendo até os 25 minutos do segundo tempo, que foi o jogo aqui. Depois a nossa equipe, não sei porquê, nós acabamos recuando, né, e oferecendo campo para o Flamengo, que acabou conseguindo empate no minuto final do jogo, né, nos segundos finais do jogo. Então isso nos atrapalhou bastante, porque a gente tinha uma vantagem para levar para lá, né, mas passou. Agora a gente tem que pensar nesse jogo, que vai ser mais uma decisão, e a gente está muito bem preparado, né. A gente sabe que lá a torcida do Flamengo vai incentivar o time deles, mas lá dentro de campo são 11 contra 11, né? Assim como a gente sempre joga com a arena lotada e o nosso torcedor também não pode entrar em campo. Então, nossa equipe está bem focada, sabendo o que tem que fazer lá para a gente fazer um grande jogo e conquistar a vitória.
Esse aí é o volante Maicon. E Mazella, muitos comentaristas comentaram Falaram muito, analisaram bastante aqui no programa No Mundo da Bola, no Show de Bola Nacional também, o fato do Grêmio poupar jogadores no Campeonato Brasileiro e o Flamengo não poupar. Fica esse debate, é melhor poupar ou não poupar? O Michael falou dessa situação também, vamos ouvi-lo.
Na real, eu penso que se ele vai errar ou acertar, somente se for campeão. Se não for campeão, todo mundo vai criticar. Ah, não deveria ter poupado, mas nos últimos 2 anos fez a mesma coisa e nós fomos campeões, então... É uma convicção que ele tem, até porque quem convive, a gente sabe que não tem como jogar todos os jogos, porque é muito desgastante, e isso é de todas as equipes, né? Todas as equipes pensam da mesma maneira, se você olhar todas as entrevistas de outros treinadores, todos falam a mesma coisa, então o futebol, infelizmente, é movido de resultados, e se você ganha, as coisas estão certas, se você perde, está tudo errado.
Opinião forte aí do volante Michael. O técnico Renato Gaúcho só tem uma dúvida para escalar o Grêmio. No meio campo, Cícero ou Jailson. Time praticamente definido, a não ser essa dúvida. Marcelo Groi no gol. Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez. Cícero ou Jailson, Maicon, Ramiro e Luan. Everton, Cebolinha e André Mazella.
Tá certo, então. Obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado, Maurício Costa, com as informações envolvendo o Flamengo e Grêmio aqui no Microfone Esportivo do Brasil, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet, ebc.com.br. Valeu pela companhia. 17 horas, 14 minutinhos, vamos até Brasília. Eu quero cumprimentar a primeira opinião dele, este grande jogo pela Copa do Brasil. Hoje um fica, hoje um vai. Vamos ver quem vai se dar bem na narração da Nacional, que ele estará presente também. Quero cumprimentar o comentarista de classe,
Jorge Vanburg.
E aí, seu Jorge, jogo legal logo mais, hein?
Mazela, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. É um jogo que a gente está esperando há muito tempo, né? Para ver quem vai para a semifinal da Copa do Brasil. E é claro que é um grande clássico, né? Ainda mais na situação que os dois times estão no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Toda essa expectativa é justificada. Vamos ver se os times em campo correspondem e fazem uma boa partida tecnicamente, um jogo de categoria, a altura da categoria dos jogadores que os dois times possuem. É isso que se espera, que seja até um jogo melhor do que o de Porto Alegre, que aquele jogo de Porto Alegre foi um jogo que não está à altura daquilo que se espera de Flamengo e Grêmio. Acho que eles podem fazer coisa melhor nessa partida aí no Maracanã.
Ô, Vamburgo, olha só, em Porto Alegre, o Grêmio fez o primeiro tempo bom, fez 1-0, o Flamengo empatou, o Flamengo jogou bem pra caramba, o gol no último minuto, não deu nem pra reação de um de outro, e o jogo no Maracanã, lá casa lotada, que hoje também casa lotada com certeza, se não lotada, bem cheia, o empate de 1-1, transfere o favoritismo para o Flamengo, ou é impossível falar se alguém leva vantagem de cara a princípio?
Não, tá tudo igual, eu não vejo favoritismo nenhum. 1-1 lá em Porto Alegre e quem ganhar leva. Então eu não vejo favorito. Tanto que o jogo lá em Porto Alegre foi empate. Eu acho que há um equilíbrio de forças entre as duas equipes. Então eu não vejo favoritismo do Flamengo, mesmo jogando em casa. O Grêmio é um time acostumado a jogar fora de casa, a encarar qualquer adversário. É um time copeiro, né? E é um time que tem a vantagem de não se enervar com a torcida contrária. Então, acredito que esse empate não chega a dar favoritismo ao Flamengo para essa decisão.
A princípio, uma dúvida lá, uma dúvida cá. Quais são as dúvidas, Luiz Ferreira?
Time do Flamengo, conforme o Maurício Costa trouxe, Diego Alves no gol, Rodinei, Léo Duarte, Heber e René, Cuejar, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro, Vitinho, Henrique Dourado ou Uribe.
O Grêmio, você acabou de confirmar, Marcelo Grou, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman e Bruno Cortez, Cícero ou Jailson, a única dúvida, Maicon, Ramiro e Luan, Everton e André. Você, se fosse treinador do Flamengo, você entraria com o simpático ceifador
Henrique Dourado ou Uribe?
O que você escalaria como técnico, meu amigo Jorge César?
Eu escalaria o Henrique Dourado, que é um artilheiro já comprovado. O Uribe até agora só ficou na promessa desde que veio para o Flamengo. Então, o Dourado a gente já conhece, sabe que é um jogador oportunista, que tem condições de resolver uma jogada rapidamente dentro da área e é artilheiro, né? Já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, então Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é melhor jogador do que o Uribe.
Independente disso, taticamente é um bom negócio, então, começar com o Henrique Dourado, ou taticamente muda alguma coisa começando com ele?
Claro, eu acredito que se o técnico do Flamengo, o Maurício Barbieri, gosta de quem faz gol, ele deve escalar o Dourado. Agora, se é para jogar fazendo pivô, dando assistência, etc. e tal, aí vai de Uribe e espera que a sorte o favoreça.
Cícero ou Jailson é a única dúvida no time do Grêmio. E um é bem marcador, no caso o Jailson, o outro sai mais pro jogo, mais jogador técnico, tem mais intimidade com a bola, o Cícero. Você, se fosse o Renato Gaúcho, nas circunstâncias do jogo, quem você escalaria, Vamburgue?
Olha, esse Jailson, ele está aparecendo muito bem no Grêmio, mas eu acho que o Cícero é um jogador também, assim como o Henrique Dourado, no caso do Flamengo, é um jogador já de qualidade comprovada, jogador que decide, que pode chegar na área, que é um jogador que chega e faz gols, aparecendo com o chamado fator surpresa na área, né? É um jogador que é muito importante taticamente. Eu começaria com o Cícero. Agora, se o Renato quiser ser mais cauteloso, ele então escala o Jailson.
17 horas, 19 minutos, se acompanha o programa No Mundo da Bola. Lembrando que pelas quartas de final da Copa do Brasil, hoje, dia 15 de agosto, Cruzeiro 1, Santos 0. Jogo de ida foi 1-0 para o Cruzeiro em São Paulo, em Santos, na capital paulista. Hoje eu joguei em Minas, o Santos vai ter que capinar bonito para reverter o placar. 1-0 para o Cruzeiro no jogo de ida. Chapecoense e Corinthians, primeiro jogo na casa do Corinthians, e deu Timão 1-0, placar magro. Chapecoense vem de vitória contra o mesmo Corinthians, venceu por 2-1, e se vencer por 1-0, Copa do Brasil, Luiz Ferreira, é dobrado ou não?
Não tem gol qualificado na Copa do Brasil.
Então, quer dizer, vai vencendo por 1-0, é pênalti, é isso?
Penalidade.
Mas 2-0, diferente dos gols, é quem vencer leva, né?
Exatamente.
Então tá, Flamengo e Grêmio, jogo ida 1-1, portanto empate, teremos pênalti, cada um vencendo, logicamente passará. Na sua opinião, meu amigo Jorge César Vanburgue, Cruzeiro e Santos, 1-0 Cruzeiro na ida. Santos está uma baba. Você acha que o Santos tem condição de ganhar no Mineirão?
Eu acho muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro deve levar a classificação, porque além de ter feito a vantagem em casa, quer dizer, joga pelo empate em casa, né? Então está numa fase muito melhor do que a do Santos. Uma vitória do Santos hoje seria uma surpresa. O Cruzeiro se classifica inclusive com um empate, então acredito que vai dar Cruzeiro nessa partida.
Chapecoense Corinthians, ida 1-0 Timão em casa, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, na casa da Chapecoense deu 2-1 Chapecoense de virada. Será que a Chapecoense tem lastro para ganhar de novo do Corinthians?
Olha, o Corinthians ganhou a primeira, né? Pô, ganhou a primeira por 1-0, né?
Isso.
Ou foi? Não foi isso?
Acabei de falar, Corinthians 1, Chapecoense 0, jogo na ida. E lembrando que no jogo do Campeonato Brasileiro, neste final de semana, então, a Chapecoense venceu em casa de virada, 2-1.
Pois é, então, inegavelmente o Corinthians tem uma vantagem, mas a Chapecoense pode reverter esse resultado lá no campo da Arena Condá. Acho que, ao contrário do jogo entre Corinthians e Santos, em que o vencedor da primeira partida está mais qualificado para classificar-se, acredito que nesse jogo aí, a vantagem do Corinthians não significa a classificação já mais próxima. Acho que a Chapecoense tem condições de reverter esse resultado em casa, até porque o Corinthians não está com aquele futebol primoroso de outras épocas. Então, pode dar Chapecoense.
Bom, fechando quartas de final Copa do Brasil desta quarta-feira, Flamengo e Grêmio, de forma objetiva, você acha que passa Flamengo ou Grêmio, Vamburgue?
Olha, é um jogo imprevisível. Eu tô achando que vai dar empate outra vez e a decisão vai ficar para os pênaltis.
Tá certo. Luiz Ferreira, para fechar esse assunto de adivinhação nossa aqui, de projeção...
Pitonizas.
Não, mas a gente analisa, o Vamburgue analisou em cima do que está sendo disputado, sobre o elenco, os resultados, quer dizer, então não é um chute, é uma análise, pode acontecer ou não, a verdade é essa. Cruzeiro e Santos, para você dar o quê?
Cruzeiro.
Chapecoense e Corinthians.
Chapecoense.
Flamengo e Grêmio.
O coração diz que vai dar Flamengo.
E a razão?
A razão diz que vai para os pênaltis e seja o que Deus quiser.
Tá certo, então. O Índio falou que vai dar Grêmio, vai dar Chapecoense e vai dar Santos. Vamos ver se o Índio vai acertar. 17h23. Tá certo, é isso aí. Lembrando que amanhã tem mais um jogo, viu? Das quartas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e Bahia. Jogo de ida em Salvador, 0x0. Portanto, é pra você. 17h24. Você curtindo o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Sul de Irmãos, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que tá navegando na internet, você tá onde? Qualquer canto do planeta? Valeu mesmo, obrigado pela companhia. Você sabendo o que de principal está acontecendo no mundo dos esportes. Então, joguinho internacional agora, hein, Luiz Ferreira?
Decisão da Supercopa da Europa. De um lado, o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões. Do outro lado, o Atlético de Madrid, campeão da Liga Europa. A partida está marcando 2-1 para o Real Madrid de virada. Marcaram os gols para o Atlético de Madrid, o brasileiro naturalizado espanhol.
Marcou o gol, que você fez um.
É, o gol. Exatamente, obrigado. O Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol, marcou o gol dos colchoneiros.
Pra quem não sabe, colchoneiros é o Atlético de Madrid.
E para os merengues, que é o Real Madrid.
Pra quem não sabe, é o Real Madrid.
O Benzema e o Sérgio Ramos acabou de virar a partida cobrando pênalti. O clima...
Sempre tem um pênaltizinho amigo pro Real Madrid. Eu nem vi o pênalti, mas já tô agora... achando que foi mal marcado. Olha que olha que perseguição minha.
Agora interessante, Mazella, esse jogo tá tendo transmissão sabe aonde? No Facebook.
Ah, legal, outro caminho.
É um outro caminho, a última vez que eu vi...
Novas mídias sendo exploradas.
120 mil pessoas assistindo essa transmissão via Facebook.
Fica a tempo real? Como é que é isso?
Não, tem um pequeno delay, Mazella. Mas o delay é semelhante à TV HD do...
Mas o Facebook você tem que ver no telefone, dá pra ver na televisão também, não?
Se você tiver uma televisão, uma Smart TV, você consegue.
Ah, legal. Daqui, eu acho que... Eu não sei se o Vambuco concorda, o Índio, os amigos de todo o Brasil com a gente aqui. Eu acho... A tela da... Eu não gosto dela pequeno, você tá ficando velho, ficando meio cegueta, a tela de televisão pra mim, de smartphone, de celular, é muito pequena. Você não acha não, Hamburger? Me incomoda.
É, eu não sei porque eu nunca vi, nunca assisti, nem tenho. Quer dizer, então, faço questão de não ver nada pelo celular. Então, celular pra mim é só pra telefonar mesmo.
E recados assim, ligarem pra você, falam assim, você não vai ver não, cara? Oi, Jorge, hein? Tudo bem? Algum recado? Você não gosta de ver recado também, não? Oi, Jorge, tudo bem?
Não, recado também não vejo, não vejo recado. Deixo a caixa encher, que é pra ninguém ficar me perturbando com recado.
O cara tá rabugento pra caramba. Jorginho ou rabugento?
Olha, o Vambuc pode não gostar de celular, mas é bom se acostumar porque é só o começo. A UEFA acabou de fechar a sessão dos direitos dos jogos da Liga dos Campeões para o Facebook. Então a gente vai ver muito jogo da Liga dos Campeões 2018-2019 na rede social do Zuckerberg, meu amigo.
É verdade.
Eu vou pensar nesse caso aí. Vou pensar.
Eu te mando os links, Vambuco, fica tranquilo.
Você tá rabugento, Vambuco, você tem que estar mais atualizado, cara. Tá ficando... Você, Wagner Gomes, você gosta da tecnologia, Wagner? Boa tarde.
Boa tarde, Mazella, boa tarde, Wagner
Gomes. Wagner Gomes.
Obrigado, Índio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Mazella, Luiz, Hamburger. Olha, a tecnologia, ela é bem-vinda, mas desde que seja usada de forma racional e em todos os momentos, e não em alguns momentos específicos.
Esse é o professor equilibrado, como sempre, Wagner Gomes. Ah, me lembrei de uma coisa. Rapidamente, Hamburger, já estou esticando esse bloco já. Vai ter VAR hoje nas quartas de final, e você adora um VAR, hein?
VAR se acostumando.
Olha, o VAR pode ter a sua utilidade realmente quando bem aplicado, quando bem executado. Já que não tem outro jeito, vamos torcer que dê certo. Vamos ver se não fazem bobagem, né? E se as decisões são corretas, etc. É um avanço, não tem dúvida alguma. Agora, tem suas falhas. Não vai resolver todas as dúvidas do futebol, todos os problemas do futebol. Vamos ver se ele é bem aplicado na Copa do Brasil.
Você gosta do VAR? Concorda com o VAR?
É, o VAR é interessante. Precisa de estar bem treinado, a coisa ser usada de forma racional. Você vê que no voleibol já não se tem mais problemas com isso, no tênis não se tem problema. O futebol precisa de encontrar o seu ponto de equilíbrio na utilização do VAR.
Tá certo. E você, cabeça?
Eu só deixar bem claro, o VAR ele não vai acabar com todos os problemas que, de interpretação que existe no futebol justamente por causa disso. Quem opera a máquina é um humano e quem interpreta ainda é humano. Vai resolver bastante coisa, vai ajudar, mas não vai resolver tudo.
Tá certo, 17h28, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol, de imediato, Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de vôlei feminino está fazendo uma série de 4 amistosos contra os Estados Unidos. Na segunda partida, a equipe não conseguiu manter um padrão de jogo. Dessa forma, a equipe americana, que já está bem estruturada, se aproveitou e venceu também a segunda partida por 3-0. As equipes voltam à quadra neste sábado no Maracanãzinho. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Vaguinho, você também tem uma matéria feita pelo Rodrigo Ricardo, não é isso?
Exatamente, Mazella. E ainda falando das quartas de final da Copa do Brasil e também do Flamengo, o repórter Rodrigo Ricardo conversou com o ex-presidente do mais querido do Brasil, Jorge Alau. Durante a apresentação do time de basquete do Flamengo, vamos ouvir o que diz a matéria.
Vamos lá, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Presidente do Flamengo entre 1983 e 86, Jorge Elau segue acompanhando o Clube do Coração. Aos 86 anos, Elau esteve na Gávea para a apresentação oficial da equipe de basquete e conversou com a gente sobre futebol e ainda confessou que se tornou torcedor do Flamengo graças à Rádio Nacional.
Torce muito basquete?
Flamengo? Eu torço tudo que tem do Flamengo, eu torço. Botou a camisa do Flamengo, claro que eu torço. No meu tempo que presidi, foi um bom time, hoje é um bom time. Está tendo uma renovação de comissão técnica, novos jogadores. Eu estou aqui com o presidente, fui convidado. Assisti essa apresentação muito bonita e me emociono. Vai ganhar tudo esse ano.
No futebol, o senhor está animado para o Flamengo também?
Estou bem animado pela infraestrutura que a atual administração montou. A infraestrutura do Flamengo é espetacular. O centro de treinamento, Ninho do Urubu, Jorge Ló, que tem meu nome, em homenagem à minha pessoa. Inegavelmente, é o que está sendo feito lá agora e deve ser inaugurado no dia 15 de novembro. E o atual deve ficar para a base, é de arrepiar e de emocionar todos nós. Eu fico muito feliz, eu acho que o Flamengo está ficando alguns anos na frente de outros clubes aqui do Rio de Janeiro. Isso me preocupa, também me preocupa, porque eu acho que todos deveriam pensar igual, pensar grande, como o Flamengo está pensando. O Flamengo, nas próximas administrações, vai ter uma infraestrutura espetacular, muito boa, como já tem, mas vai ser melhor ainda. Nós estamos conquistando agora. O futebol do Flamengo está brigando aí, né? Pelas primeiras colocações, quarta-feira tem um jogo importante, a Copa do Brasil.
Presidente, muita gente acha que o Flamengo deveria priorizar alguma competição, o senhor acha isso?
Eu acho que tem que priorizar toda, eu concordo, mas isso aí é o trabalho de inteligência que tem que examinar. Eu acho que a Copa do Brasil e o brasileiro principalmente são ótimos para o Flamengo. A Libertadores ficou um pouquinho mais distante, essa é a impressão que a gente tem como torcedor. Os jogos, o segundo jogo quase todos são fora, só o Boca Juniors que será aqui. Eu examino, eu olho. Eu também me considero um analista no futebol, pela vivência, pela participação, com grandes técnicos, com que eu convivi, eu aprendi alguma coisa. Essa aqui é a realidade, então. E aprendi a ser Flamengo através da Rádio Nacional.
Que bom, presidente.
Acredite, acredite, é verdade, não estou fazendo média, não. Por causa de um tio, e ouvindo a Rádio Nacional em Vitória. A Rádio Nacional, não só eu, tenho certeza que milhares de rubro-negros se tornaram rubro-negros por causa da Rádio Nacional.
Legal isso, hein? Legal, né, Luiz Ferreira?
Com certeza, pra mim, eu sou mais novo aqui do estúdio.
Não parece, mas é.
Não, eu tô com cabelinho branco, já sem cabelo também. Mas é uma honra pra mim trabalhar nessa casa, que tem fundada em 76, e eu tô tendo a honra de produzir um dos programas que eu ouvi muito quando eu era moleque, o No Mundo da Bola, e hoje eu tô assinando a produção, cara. Isso é uma coisa que eu vou contar pros meus netos mais pra frente.
É verdade. Da época de não, mas pra ter neto tem que fazer filho, viu? Só pra te lembrar, viu?
Relaxa que já vem, relaxa. Não, não espanta que voa.
Ah, tá legal, né, Maguinho?
Pô, isso é maravilhoso.
Você vai ser avô já?
Não, não,
ainda não.
Ainda não.
Cara, eu vou falar pro Brasil todo aqui agora. Você, vovô, tô radiante aqui.
Aê! Aê!
Vai nascer agora, final de setembro. A Lécia tá vindo aí. E filha do Rafael. O meu filho, Thiago, vai ser titio. Minha filha, Valentina, de 8 anos, vai ser titia, cara. Mó loucura. Eu comecei cedo, terminei tarde, fazendo uma massa. 17h35, legal, muito legal. Você já é vovô, Vamburg?
Sim, Mazela, diga.
Não, perguntei se você era vovô. Você está desatento, Vamburg. Assim, eu vou ficar chateado. Você está desatento. Perguntei se você vai ser vovô, Vamburg.
Eu já sou há muito tempo.
Ah, eu não sabia. Então, qual o nome da netinha ou do netinho ou dos netinhos?
Não, meu neto é Vitor, ele tem 17 anos.
Bom, já é o Vitão, não é o Vitinho, é o Vitão já. É isso aí, parabéns, um beijo pro Vitor também, com o vovô Jorge Vamburg. Mas se liga, hein, Vamburg, se liga, você tá preocupado com outras coisas, hein? Continua, depois do Jorge Elal, um dos maiores presidentes da história do Flamengo. É, garoto, Jorge Elal. Tá com 80 e blau, Jorge Elal, mas tá bem, graças a Deus.
86 anos, Rodrigo, agora não me...
Esse cara, quase que foi a falência do Flamengo, de tanto ajudar o Flamengo. Tem que se dizer que naquele tempo os caras botavam e não tiravam. Hoje os caras botam e tiram com juros e correção monetária e juros lá em cima, né? Mas tudo bem. Jorge Elal, um grande rubro-negro, e a Rádio Nacional contribuiu para isso. O que que vem agora? O que que vem? Ah, meu Deus do céu, vou ter que falar desse time que meteu 3 no meu e do Wagner. 3-0 na segunda-feira. Fiquei irritado. Acabou.
Mas o seu amigo foi apresentado hoje.
Rossecito! Então chama a matéria, que eu não vou chamar. Tô irritado com o Internacional.
Não, pode, tem uma aqui.
Então fala, não quero falar do Internacional.
Olha, mas ela acabou o caô. Paulo Guerreiro foi apresentado oficialmente como novo reforço do Internacional na tarde desta quarta-feira. O atacante peruano falou sobre a sua chegada no Clube Gaúcho e garantiu que não vai faltar luta e empenho dentro de campo.
Para mim é um privilégio vestir a camisa do Internacional, um grande clube com muita história, campeão do mundo. Acho que isso satisfaz qualquer atleta, qualquer jogador de futebol. Eu tenho muitos desafios, é um novo desafio, eu tenho novos objetivos. Já vir e encaixar rapidamente já em um time que está fazendo uma grande campanha, acho que é um privilégio. Comecei a seguir o Inter nesses últimos jogos e estão jogando muito bem, meus companheiros, ganhando contundentemente esse último jogo contra o Fluminense, muito bem. Então, tenho muitos objetivos aqui nesse grande clube e espero esse carinho e essa recepção que eu tive hoje, eu retribuir esse carinho e tudo dentro do campo para a torcida.
Olha, o Guerreiro vai usar a camisa número 79, alusão ao título brasileiro invicto do Inter, o terceiro. E também falou sobre a recepção da torcida colorada no Beira-Rio.
Na real, eu penso que se ele vai errar ou acertar, somente se for campeão. Se não for campeão...
Essa aí é outra matéria, seu Sebastião. Bota assim... Você ficou preocupado com a divisa, meu garoto? Ô, Vamburgo, você acha que o Guerreiro vai dar certo no Internacional?
Eu já disse aqui, vou repetir. O Guerreiro é o jogador que hoje ele dá duas grandes alegrias ao time que o contrata. Uma quando entra e outra quando sai. Está dando a primeira alegria ao Internacional. A segunda, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas que vem, ela vem. Agora, pode ser que ele ajude o Internacional, né, a conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que é a única competição que o Internacional está disputando. Pode ser que para compor elenco e tal, ele ainda consiga fazer alguma coisa. Porque no Flamengo ele, francamente, saiu muito mal, né? Foi uma decepção completa. Quando ele foi do Corinthians para lá, esperava-se que fosse o mesmo Guerreiro. Nunca foi o mesmo Guerreiro que foi no Corinthians, né? Esperava-se que fosse um artilheiro, não foi. Então é isso, é um jogador que hoje em dia serve para compor elenco. Agora... Eu acho que o Internacional corre um grande risco. O Internacional está numa situação ótima no Campeonato Brasileiro, em ascensão, está em terceiro lugar, está com o time armado, montado, com jogadores atuando bem, jogando bem no ataque. Aí entra, leva o Guerreiro. Aí a questão é a seguinte, e pelo que se sabe, né, por uma fortuna, vai receber muito mais do que os que estão lá e ganham. Isso aí, será que não vai criar uma situação... ruim, entre,
bem lembrado.
Entre
o tempo dirá, né, Vamburgo?
O tempo dirá, né?
Você levantou aguardar, uma.
Né?
Você
então ele pode ter criado uma situação ruim, ele está com um ambiente muito bom e pode criar uma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Para falar só de um que não está nem jogando, que é o Leandro Damião. O Leandro Damião está se recuperando de contusão. E quando o Leandro Damião voltar, vai ficar aquela mesma situação que estava no Flamengo. Ele vai se conformar, por exemplo, de ser reserva do Guerreiro? Ele que já está lá, já vinha jogando, essa coisa. Aí tem o William Potker também, que está jogando e fazendo gols. Então vai se criar toda essa
questão, é verdade,
no Flamengo. Mas enfim, né? Vamos ver.
Você tem toda razão. Você levantou uma questão interessante, mas a resposta virá com o tempo. Bem colocado, bem pensado, Vamburgo. Gostei da bola levantada para você, porque o Internacional vindo uma crescente, está colado já no São Paulo e no Flamengo, e tem tudo para biscoitar o seu quarto título, que a grande fase do Internacional foi na década de 70 com o Rubens Minelli, foi bicampeão em 75 e 76, o Fluminense tinha um timaço, era a famosa máquina do Francisco Horta, e o Fluminense caiu no primeiro ano, em 75, para o Corinthians, que inventaram a tal da invasão corintiana, que não foi bem isso. Tinha gente pra caramba, não foi bem isso. E em 7-6 venceu o Fluminense por 2-0 no Maracanã. E o Fluminense tinha uma dupla fantástica que perdeu pro Internacional por incompetência e problemas pessoais da sua diretoria, com o Flávio Minuano centroavante e o Lula à ponta esquerda. O Lula me disse várias vezes, eu não queria ser do Fluminense. E com esse ataque, era Valdomiro, se não falha a memória, Valdomiro...
Flávio Minuano e Lula.
Flávio e Lula. Não sei se Ponteiro, já ainda era o Valdomiro, mas de qualquer maneira, tinha um ataque, era Valdomiro, Cláudio Miro e tinha um outro ponteiro esquerdo lá. O grande ano do Internacional, depois foi campeão mundial, mas foi em 70 no Campeonato Brasileiro. E o diretor executivo do Inter, o Rodrigo Caetano, afirmou que espera que a situação de Guerreiro esteja regularizado até quinta-feira. O próximo compromisso do Colorado é o jogo contra o Paraná Clube neste domingo, 11 da manhã, pela 19ª rodada e última do primeiro turno. Cabeça, esse jogo no Internacional vai ser em Paraná ou no...
No Beira-Rio.
Quer dizer, então, se Flamengo, o Wagner, se Flamengo e o São Paulo tropeçarem, teoricamente, o Internacional tem um jogo fácil em casa com o Paraná.
É verdade, o Internacional está um time muito bem organizado, como já foi dito aqui pelo próprio Vamburgo, e eu acredito que o Internacional tem tudo para crescer.
E chegar, porque...
E essa combinação de resultados pode favorecer.
O Vamburgo, você sabe de cabeça com quem o Flamengo joga? Fala aí.
O São Paulo, começando, joga contra a Chapecoense no Morumbi, e o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Quer dizer,
então, teoricamente, o jogo mais complicado, hein, Índio, é do Flamengo. Isso na teoria. Futebol, tudo pode acontecer, mas na teoria, o Flamengo tem um jogo mais complicado e o Atlético Paranaense tem que vencer, senão o negócio está complicando para ele. O que, que vem agora? Em sua homenagem, Índio? O Vasco tenta espantar a crise. É, rapaziada. E segue em busca de um novo treinador. Pode soltando o hino que eu vou falando, vou baixando, você vai levantando. Isso é homenagem, Índio. Isso é homenagem. Aí você pode abaixar. O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do trem Bala da Colina. Esse aumenta o hino. Solta aí. Tá satisfeito, Índio, agora com o hino? Tá? Então chama o ligado aí. Chama. Ligado!
Rodrigo Ricardo.
São Januário, a pergunta é uma só. Quem será o terceiro treinador do Vasco da Gama este ano? Depois de Zé Ricardo e Jorginho, o clube busca um nome de consenso dentro da diretoria. Mais de 30 nomes são especulados para o cargo, mas por enquanto, ainda não há nenhuma definição no Gigante da Colina. O que é certo é que o Vasco enfrenta o Ceará na próxima segunda-feira, dentro de casa, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Para o lateral Ramon, Valdir Bigode deve ser comandante do time neste jogo.
Por enquanto, acho que, não sei o que foi passado para a gente, que possivelmente até o Ceará seria o Valdir, e depois, mesmo que contratando, o treinador não ia assumir. É o que foi passado para
a
gente.
O lateral esquerdo também comentou sobre o que muda com a chegada de um novo treinador.
Zera tudo, né? Eu já tive os dois lados, dos lados não ser utilizado, trocar o treinador e ser utilizado. E estar sendo utilizado também, e também deixar ir para o banco e não ser utilizado. É, zera-se tudo e muda-se tudo novamente, muda-se um conceito, muda-se uma forma de trabalhar, a gente tem que passar a conhecer o treinador, saber a maneira que você pode abordar para poder perguntar ou opinar sobre determinadas situações dentro do jogo.
O Vasco não vence há 3 rodadas no Brasileirão. E Ramon dá a dica para o interino Valdir Bigode ser efetivado como técnico.
Eu acho que o futebol hoje se diz muito em números, né, em resultados. Se o Valdir chegar ganhando do Ceará, deixou para quinta-feira a gente ganhar do Atlético, possivelmente ele ficaria com certeza.
O Vasco ocupa a 15ª posição do campeonato, com 19 pontos, mas tem 2 jogos a menos contra Santos e Atlético Paranaense, fora de casa. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Boina, aquele abraço para você, 17h45, Vasco da Gama, situação um pouco complicada. Tem alguma novidade em técnico, Luiz Ferreira?
Só confirmando aquilo que já foi dito aqui nos últimos dias no programa do Mundo da Bola, pelos nossos comentaristas, Abel Braga diz: não vou trabalhar agora, o que eu falei para outros clubes vale também para o Vasco. Um treinador que estava sendo especulado, Claudinei Oliveira, ele acertou com o Paraná Clube, que demitiu o técnico Rogério Micali na noite dessa terça-feira, Mazela.
E o Claudinei estreia contra o Internacional, hein? Que estreia.
Que beleza,
que
hein?
Que beleza, que delícia, que delícia. Oi, Ivan Burger.
Olha, a informação que tá aqui no site Futebol Interior é de que o Vasco ainda não desistiu do Abel. Diz que o próprio presidente do Vasco está tentando convencer o Abel a aceitar uma proposta do Vasco, né, a assumir o lugar do Jorginho, mas não conseguiu ainda sucesso nessa tentativa, porque o Abel persiste nessa posição que o Luiz Ferreira acabou de dizer, que é de não trabalhar mais este ano. Então, por enquanto a situação é essa. Como ontem o Alexandre Faria, numa entrevista até que nós transmitimos, disse que o Vasco não tem pressa, disse que não tinha nem o time, o clube não tinha nem feito contato com ninguém, o que eu achei um absurdo, né? Mas enfim, é problema deles lá. Então, a verdade é essa. Por enquanto não tem nenhum avanço, mas há informação, eu não sei se é verdadeiro ou se é um fake news, de que o Vasco ainda não desistiu do Abel.
Vamos ver, vamos aguardar. Vamos aguardar. E como diriam os antigos, mais uma vez o tempo apontará a verdade. Bonito isso, hein? Vamos falar do que agora, meu lindo índio?
Existe um grande clube na cidade.
Cruzeiro!
Dentro do meu coração.
Que beleza!
Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um.
É verdade. Ei, que beleza.
Santos! Gol!
Que beleza. Vamos lá, Cruzeiro e Santos, índio. Quem chega mais? Falando da Copa do Brasil. Ele mesmo.
Campeão absoluto deste ano.
Com momentos opostos, Cruzeiro e Santos se enfrentam em Belo Horizonte, de olho em uma vaga
nas semifinais da Copa do Brasil. No primeiro duelo, na Vila Belmiro, a Raposa venceu por 1-0 e, por isso, leva a vantagem do empate para decidir em casa. Para o Peixe, só a vitória interessa. À exceção de Rafael Sobis, o técnico Mano Menezes terá o elenco todo à disposição. A Celeste deve começar com Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta e Barcos. Vamos ouvir o zagueiro Léo, que fala como o Cruzeiro vai atuar na noite de hoje.
A gente sabe que o futebol tem que ser feito as duas partes bem feitas, né? A gente sabe que a equipe do Santos é uma equipe de qualidade, uma equipe que vem forte, né? Que tem um ataque rápido, que tem jogadores de muita qualidade. A gente pretende manter uma estratégia para que a gente venha neutralizar isso e que a gente conquiste nosso objetivo, que é avançar de fase. Esse é o grande objetivo, e que a gente possa fazer um jogo bom, consistente e buscar nosso resultado.
Pelo lado santista, o técnico Cuca não terá os recém-contratados Brian Ruiz, Carlos Sanches e Terles Gonzalez, que não estão inscritos na Copa do Brasil. Vamos ouvir o volante Diego Pituca, que mostra confiança num bom resultado do Alvinegro em BH.
Olha, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? O apoio da torcida deles, mas o Santos também vai, a gente vai intuito de ganhar, de conseguir fazer esse gol para ir para os pênaltis, se Deus quiser, conseguir aí a vitória.
O provável Santos de Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe, Dodô, Alisson, Diego Pituca e Jean Mota, Rodrigo, Bruno Henrique e Gabriel. 7:30 da noite, horário de Brasília, a bola rola para Cruzeiro e Santos do Mineirão, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Brunão. Já voltamos com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que está também na internet, fique ligado, já voltamos.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sexta, dia 17, estreia a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. A cada programa, propostas e ideias diferentes para conquistar o seu voto. 17h30. Ao vivo pela Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e rede de emissoras públicas de todo o país. Eleições 2018. O caminho até o Planalto, na TV Brasil.
Nesta quarta, tem Copa do Brasil no Maracanã. Às 21h, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro comanda a festa. Flamengo e Grêmio. Narração Carlos Borges, comentários Jorge Ramos, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Jorge Vanburg. Quarta, encontro marcado às 21h, Flamengo e Grêmio. Futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Hora e vez dele voltar.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Conselho de Administração do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, aprovou a mudança da sede da entidade para o Parque Aquático Maria Lenk. A partir de agora, o COB está autorizado a avançar com o projeto de mudança, que contempla obras estruturais para que o Parque Aquático, base do Centro de Treinamento Time Brasil, receba definitivamente os funcionários e toda a área administrativa da entidade em 2020. O objetivo da mudança, defendida pelo presidente Paulo Vanderlei, no dia em que assumiu o COB, em outubro do ano passado, é a redução de 38% da despesa mensal com a sede da entidade. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Ô, Wagner, você acha que esse cara vai fazer alguma coisa legal para o esporte brasileiro?
Olha, é difícil.
Paulo Vanderlei.
É difícil dizer.
É nome de cantor de música brega, né?
É verdade, Paulo Vanderlei. É difícil dizer. Agora você vê, eles vão mudar, né, da Barra lá para Maria Lenk, mas só em 2020. Eles vão ter que fazer obras para poder abrigar os funcionários. Ele diz que.
Mas é ali alugado ou é próprio ali? Você sabe dizer?
Não, Maria Lenk é um aparelho do governo. Eles o outro é alugado, é alugado.
Ah, então, se, não, se diminuir o custo, tá legal. Pelo menos isso.
38% que ele, a menos que eles vão gastar.
Acho pouco, porque se é alugado e o outro é do governo do estado ali.
Vai ter obra, vai ter licitação, você imagina essa confusão toda aí.
Então, eles não aprendem, né, Wagner?
Ah, isso aí
acontece. O Nusman tá preso ou tá solto?
Não, ele tá solto, tá solto.
Mas tá com tornozeleira?
Não sei se ele tá com tornozeleira, mas ele tá quietinho, não pode sair do país, tem uma série de restrições aí.
Bom, eu vou ser bem honesto, o Nusman. No início foi maravilhoso pro esporte, né?
Mas depois o cachorro vai fazendo a boca torta, né?
A continuidade em cargos públicos, não deveria ter nem reeleição.
Tem que ter rotatividade.
Nem reeleição. O cara vai uma vez, acabou, bababá, não com esses salários astronômicos que esses malandros têm, entendeu? Verdade. Pô, fazem disso profissão. Isso é uma doação do seu tempo em benefício da população, da cidadania, do seu estado, da sua cidade, do seu país. É isso, não tem mistério. Mas fazem disso.
É um cabide de emprego.
Cabide de emprego, de ganhar dinheiro, nunca mais trabalhar na vida. O cara assume a presidência da República uma vez, um dia sequer, uma vez não, um dia.
Tem aposentadoria.
Pra vida inteira. Isso é uma sacanagem, né, cara? É complicado. Mas mostra, não é assunto pra agora. 17h54, vamos em frente. Vamos lá, então o Corinthians tem jogo decisivo contra a Chapecoense, quartas de final Copa do Brasil, como eu já havia citado aqui. Repórter Juliano Justo traz as informações pra gente. Fala, Juju.
Fala, pessoal da Nacional, tudo bem? Essa noite também será de decisão para Corinthians e Chapecoense na Copa do Brasil. Depois da vitória do Timão por 1-0 no jogo de ida em São Paulo, os paulistas seguem na competição com um empate. Os catarinenses precisam vencer por no mínimo 2 gols. Qualquer vitória mínima da Chape leva a decisão para os pênaltis. Vai ser o segundo jogo seguido entre essas duas equipes. No final de semana, derrota do Corinthians por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. O técnico corintiano Osmar Loss lembra que o jogo de hoje será completamente diferente.
Não, já tiramos agora no vestiário. São campeonatos distintos, são provavelmente muitos jogadores distintos que vão estar em campo na quarta-feira. E são decisões de tamanho completamente diferentes. A gente vai estar com um ambiente seguro e um ambiente sólido para buscar a classificação.
O atacante Clayson é a única dúvida. Ele sentiu dores durante os treinos da semana e será reavaliado antes do jogo. Sem centroavante, o Corinthians deve ter, nessa noite, Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel e Douglas, Pedrinho, Romero, Jadson e Clayson ou Marquinhos Gabriel. Na Chape, algumas coisas mudaram desde o jogo de ida da Copa do Brasil. O time se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e trocou de técnico. Saiu o Gilson Kleina e chegou o Guto Ferreira. Em relação à equipe, o atacante Diego Torres, autor de um dos gols no final de semana, é desfalque por não ter sido regularizado a tempo para participar da Copa do Brasil. O time deve ter Jandrei, Eduardo, Rafael Thierry, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Amaral, Vitor Andrade, Ian Rolim, Bruno Silva e Wellington Paulista. A decisão começa às 15 para as 10 da noite de hoje, lá na Arena Condá, em Chapecó. De São Paulo, Juliano Justo.
E é palpite, nós já fizemos os palpites, né? Já fizemos palpites. Eles são 17h57. Alguma coisa a acrescentar na sua despedida de hoje, Van Burger?
Eu achei interessante o técnico do Corinthians dizer que hoje são outros jogadores, não é a mesma coisa, tudo diferente. Então ele deve ter jogado com as reservas no jogo do Campeonato Brasileiro, que a Chapecoense virou para cima do Corinthians e ganhou por 2-1. Agora, eu também vi notícias hoje de que o Osmar Loss está balançando. Se ele perder essa disputa aí com a Chapecoense, se ele for eliminado, ele pode cair.
Rapaz. Tá certo. Aquele abraço, hein, Van Burger?
Um abraço. Uma boa noite.
E até daqui a pouquinho, para o jogo principal envolvendo Flamengo.
Boa transmissão, Vamburgo.
Envolvendo muito Mengão, obrigado. Mengão e Grêmio no Maracanã. Solta a vinhetinha do narrador, que é a voz do futebol.
Carlos Borges!
Comentários dele, que não deixa dúvida. Tem não? Então tá bom. Jorge Ramos. Reportagem do Rafa Monteiro, plantão de informação. Jorge Vamburgo. Tchau, cabeça.
Jorge Ramos.
Tá bom. Agora acho do Rafa Monteiro também, vai. É, agora procura, acha aí.
Cara. Rafael Monteiro. Quem procura, acha.
E solta do Vamburgo no plantão.
Jorge Vamburgo.
Tô rindo que ele veio aqui. Pé não tem. Ah, não, achei.
Tchau, Ricardo Mazzella.
Pouquinho, Carlos Borges comandando toda a transmissão pela Nacional. Que vença o melhor, Grêmio ou Flamengo? Tchau, galera.
Canalha.
Até a fé nós iremos, uma vez Flamengo.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinta kHz.